gente com armas erradas. Ixi, aí é ruim, hein, cara? Lutar um combate. Nós somos guerreiros, amém? Nós somos exército do Senhor nessa terra. O Senhor envia seus anjos, um exército celestial, para apoiar, que são armas de apoio, para apoiar o exército terreno, que é a igreja do Senhor. Porque nós temos uma missão a cumprir: ganhar ponta grossa para Jesus. E aí, pense a gente numa guerra, é um bom combate essa guerra, como Paulo, mas lutando com armas erradas, será que vamos ter êxito nessa guerra? Você acha que sim ou não? Não, de forma alguma. Existe arma certa para determinado tipo de combate. E nós, como somos filhos de Deus, somos seres espirituais. Amém? Nós habitamos um corpo, mas nós somos seres espirituais. Estamos aqui de passagem e vamos voltar para onde, da onde nós viemos. Vamos voltar para o Senhor. Amém? Então, nós sendo seres espirituais, temos que usar as armas espirituais. O bom combate é espiritual. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós muitas das vezes esquecemos disso. Muitas das vezes nós nos detemos à vida terrena, principalmente quando nos deparamos com situações de conflitos, e ainda mais quando o conflito se dá entre os irmãos. Fala, misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja tá comigo. Queridos, nós temos um texto em Mateus 26, do 38 ao 41. É o texto que dá embasamento para essa mensagem. Eu peço ao Espírito Santo que revele a nós esta palavra, que o Senhor esteja tocando em ouvidos nessa noite, abrindo os ouvidos espirituais, para que a palavra entre e alcance o mais profundo do nosso coração e venha transformar-nos de dentro para fora, nos ensinando a perdoar e receber o perdão e se auto-perdoar em nome de Jesus. Amém? Mateus, se você puder acompanhar, Mateus 26, do 38 ao 41, diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Contexto dessa palavra, nós bem sabemos, como igreja, Jesus, ele tinha feito a ceia com seus discípulos, preparando para se despedir e partir, para depois de ressurreto ele voltar. Mas então, neste momento, ele está no Getsêmane. Ele pega então três discípulos, uma tropa especial. Quem que eram para estar junto com ele na oração? Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos estavam mais na retaguarda. E o exército do Senhor é bem assim mesmo. Sempre tem aquela tropa especial, aquela linha de frente, que faz as missões mais complexas. Eu vejo aqui Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos de Jesus, como essa tropa especial. Ou seja, o comandante, o Senhor Jesus, confiava nesses homens. Sabia quem que estava guardando as costas dele. E diante dessa situação, então Jesus vai orar e deixa ali Pedro e Tiago. Ele vai um pouco mais adiante deles, Pedro, Tiago e João. Ele, Jesus, vai um pouco mais adiante orar. E Jesus, ele sente uma angústia terrível. Versículo 38 fala que Jesus fala assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Pense o estado que estava Jesus naquela hora. Que tamanha angústia, aflição por saber de tudo que ele iria passar. E quando ele volta, então ele vai orar e fala para o pai: pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos adormecidos, e ele diz para os discípulos: a carne é fraca, a carne é o sentimento, é a alma, a carne está sofrendo, a carne está dependendo do Espírito para ser fortalecida. Isso acontece em nossas vidas o tempo todo. Diante de uma enfermidade de um ente querido, é pior do que a gente viver a própria enfermidade, é ou não é? Quando um filho está doente, queimando de febre, a nossa alma, ela fica aflita, angustiada, sofrendo. E Jesus está neste momento falando: ei, a carne é fraca, vigie, fortaleça o espírito. Ele está dizendo assim: mantenha o espírito alerta, porque a carne está a ponto de desfalecer. Desfalecer. Alma é sentimento. O sentimento de Jesus lhe era de muita, mas muita angústia. Ele precisava de manter o seu espírito em pé. E ele consegue, Jesus consegue, mostrando para nós que é possível. Mas os seus três soldados da tropa de elite não conseguiram, eles fraquejaram. O que que eles fizeram? Dormiram. Querida, amada igreja, nós vivemos em tempos difíceis, vivemos tempos de ataques violentos das trevas contra nós, contra a família, aonde muitas das vezes Satanás usa dos próprios irmãos para atacar uns aos outros, e os irmãos não acordam para isso, estão dormindo espiritualmente, começam a se degladiar no meio da igreja, um só corpo se degladiando, e Satanás tem um desejo que é de implodir a igreja, que a igreja, ela, que não precise nem vir o ataque de fora, mas que a própria igreja, ela se mate entre elas, que elas percam para ela mesmo. Esta arma é uma arma poderosa do diabo, jogar um irmão contra o outro, porque tudo que Deus estabelece como princípio, Satanás se opõe. Deus fala para nós termos comunhão uns com os outros, não só nesta igreja, mas com as igrejas, o corpo de Cristo pelo mundo, amém? Eu estou falando aqui da igreja, o corpo, não só a ICP, a nossa amada igreja. Mas muitas das vezes, Satanás entra sutilmente e começa a semear no coração da igreja, no corpo de Cristo, contendas. E como os irmãos não estão com o espírito em pé, vigilante, quem está predominando, quem está prevalecendo é a sua alma. A alma, ela se fragiliza muito facilmente, porque são sentimentos. Se eu saio ali fora agora, posso estar aqui no bem confortável, no ar condicionado, mas se eu saio ali fora e sinto um ar gelado, logo o meu sentimento é de frio. A alma, ela muda rapidamente de sentimento, e isso é automático. Mas quem que precisa controlar a alma é o espírito. Quem está comigo aqui? Então, quando nós sofremos algum tipo de seta inflamada, nós precisamos logo recorrer ao Espírito. Mas se eu recorrer ao Espírito, mas eu não estou com o meu Espírito em pé, eu estou com o meu Espírito adormecido, o que que vai acontecer? Sabe o que que representa um Espírito adormecido? É o crente que já não ora mais como orava. É o crente que já não lê mais a Bíblia como lia a Bíblia. É o crente que já não tem mais, já não prioriza mais o momento de comunhão com os irmãos, como antes priorizava. É o crente que acendeu aquela chama no encontro com Deus, e veio para o reencontro, e explodiu, como apareceu aqui, o Manaí pegando fogo ali, o fogo espiritual, de repente foi apagando, foi deixando de alimentar este fogo. Nós estamos no mês da santificação, amém? Por isso essa palavra nessa noite, o Senhor quer entregar essa palavra para nós. Eu sou o primeiro que apanhei e estou apanhando muito com ela. Meu Deus do céu. Quando Jesus ele fala vigiar e não pudesse vigiar aí comigo, gente, irmãos, eu entendo que não era, ele não está pedindo ajuda para ele, ele está pedindo para os próprios discípulos, ei, se ajudem, eu estou lutando por vocês, mas vocês mesmo não estão se ajudando. Igreja, nós pedimos para Jesus nos ajudar, mas o quanto nós estamos nos ajudando? Temos muitas ferramentas, muitas armas. Aqui ó, o lar de paz é uma arma, você acredita nisso? Ei, é um lar, o lar de paz é uma arma, você vai entrar armado até os dentes dentro dos lares que estão tomados pelo inimigo, e aonde você pisar com a planta dos seus pés, o Senhor te garante que te dá por herança. Essas almas vão se arrepender, que é o primeiro quesito de 2 Crônicas 7:14. É se humilhar, as pessoas vão se humilhar, se arrependendo dos seus pecados, mas eles só vão se humilhar se nós nos humilhar primeiro. Se nós formos humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros. E hoje Deus vai confrontar alguns erros aqui nessa noite. Eu não quero ficar sozinho apanhando, eu quero mais alguém apanhando comigo. O que acontece quando falhamos na oração e vigília? Eles falharam, vamos ver o que acontece. Nos tornamos fracos espiritualmente, perdemos a capacidade de discernir. O que é discernimento? É sensibilidade, é tato, feeling, é estar atento, os ouvidos totalmente abertos, totalmente abertos para discernir, entender, desvendar o que está acontecendo. Então quando uma pessoa ela discerne espiritualmente, ela não vai morder facilmente as iscas de Satanás, ela não vai tropeçar em laços que o Satanás tem colocado, em tropeços que ele tem colocado na vida do crente. Ela vai discernir quando uma mensagem nas redes sociais é um laço do maligno, então ela nem vai responder. Tem muita gente mordendo a isca nas redes sociais. Não, eu não admito falar mal da minha igreja. Ei, vai lá e começa a usar a arma que está sendo usada contra você. Não faça isso. Não use a arma do inimigo. Use as armas que o Senhor tem te dado. Quando eu quero me justificar, você acha que Deus precisa que a gente justifique Ele? Você acha que essa igreja precisa que a gente fique brigando e defendendo ela? A igreja é de quem? É do Senhor. Agora, você acha que Ele precisa que eu tome a frente e ponha meu peito na frente? Ei, vai mexer com o meu Deus, tem que mexer comigo primeiro. Aí entra a questão da briga religiosa, conflitos de doutrinas. Eu vi algo muito terrível uma vez e fiquei muito triste, e ao mesmo tempo, graças a Deus, eu repreendi, eu não absorvi no meu coração. Porque palavras, tem mensagens, situações que são verdadeiros venenos para nos envenenar. Uma mensagem, alguém falou assim: a igreja evangélica é a igreja que mais briga uma com as outras. Falam tanto em comunhão, em amor, mas elas se degradeiam. Aquilo foi algo muito horrível de ouvir. E eu, bem novo de fé, faz tempo isso, bem novo de fé, mas eu decidi por repreender aquilo. Não, a igreja não é assim. Se eu tomo posse daquilo, eu ia entender que realmente a igreja é assim. Tão logo Satanás ia me afastando da igreja. Deus está em todo lugar, igual muitas desculpinhas que tem por aí. Deus está em todo lugar, então eu não preciso ir na igreja. Quando a Bíblia fala congregai, Jesus ensina a gente, ele ia no templo. Então ensina a gente ir no templo. Nós precisamos de cobertura espiritual, paternidade terrena espiritual. Quando o Apocalipse, o Senhor fala a João no Apocalipse, ele fala aos anjos da igreja, os cabeças da igreja. Nós temos nossos anjos da igreja aqui, ó, o casal aqui, ó, os casais, pastor Nelson, pastor Olívia, pastor Rodrigo e pastora Sueli. São os anjos da igreja aqui em Ponta Grossa. E eu reconheço que o pastor Nelson é a maior autoridade espiritual nessa cidade. Você crê nisso? Ele é a maior autoridade espiritual nessa cidade. Mas quando a gente está fraco espiritualmente, nós perdemos essa capacidade de discernir. Passamos a ter um olhar diferenciado, um olhar crítico. Começamos a usar alguns filtros carnais. Dependendo de como estou emocionalmente, eu coloco um filtro para as pessoas, para filtrar as pessoas, para julgar. Com isso eu acabo julgando pessoas. E eu estou discernindo então mais carnalmente do que espiritualmente. Eu nem pergunto para o Senhor se é isso mesmo que Ele acha, que Ele quer. É fácil criticar. Então começo a criticar pessoas, criticar ministério, criticar pastores, líderes, irmãos. Criticar a obra do Senhor. E mais, acaba contaminando outras pessoas. Cuidado com as críticas. Não, mas essa crítica é positiva, é para edificar. Será que é mesmo? Cuidado, precisamos discernir os nossos olhares críticos. Passamos a ter preconceito. Um exemplo muito claro, pessoas desviadas. Como é fácil, eu falo de mim, como é fácil eu julgar alguém que desviou. Como é fácil eu atirar pedra naquele que esfriou, que desviou, que até saiu da igreja. É muito mais fácil eu acusar, eu julgar, do que orar por ele. O que o Senhor fala não é para julgar e criticar, é para orar para essa pessoa. Você está me entendendo? Quem está comigo? Quantos deixaram a tua célula? Quantos líderes fecharam as portas para uma pessoa que de repente ofendeu o líder? Eu passei por momentos difíceis. Momentos difíceis. Teve um que foi muito difícil para mim. Mas muito difícil. Onde eu perdi discípulo por causa do erro meu. Mas até eu reconhecer que o erro foi meu, eu achava que estava na razão. Mas depois eu entendi: ei, ele pode ter errado, mas a responsabilidade maior é do líder, é minha. É minha responsabilidade. Não adianta eu ficar projetando a minha responsabilidade para o outro. E então eu tive oportunidade num culto lá na ICP, pastor Sandro pregando. Faz tempo isso aí, pastor Sandro pregando, e ele pregou perdão. Mas eu aproveitei a oportunidade, eu vi aquele irmão lá e fui até ele com muita fé e pedi perdão para aquele irmão. Pedi perdão, tive a oportunidade de me consertar com ele. Ele não voltou para a minha célula, mas graças a Deus está na igreja, está em outra célula, está bem, é um baita de um líder na igreja. Mas discernir espiritualmente, querido. Quando nós discernimos espiritualmente, nós deixamos de rotular pessoas, fazendo comparações. Chega alguém até mim, eu logo, peraí, eu já coloco o filtro. Esse aqui é bem igual àquele outro, aquela vez que me deu tanta dor de cabeça. É bem do tipo, eu nem quero saber disso. Só pelo tipão já sei que isso vai dar dor de cabeça. Fala misericórdia. Nós passamos a criticar, rotular aqueles que não estão de acordo com o nosso entendimento, com a minha doutrina religiosa. Passamos a nos preocupar com vestes. Eu não falo vestes sensuais. Graças a Deus, isso já a gente não tem problema, né? Não tem pelo menos muito problema, creio eu. Mas às vezes tem pessoas que, misericórdia, é ruim. Mas eu já vi pessoas ser julgadas na igreja por causa de um tênis, porque usava o tênis lá na Umbanda quando ela frequentava a Umbanda. Agora ela está com o mesmo tênis aqui. Você acha que Satanás vai habitar num tênis? Satanás habita no coração daquele que está julgando. Nós perdemos uma pessoa num encontro com Deus. Uma bruxa. A Dani discipulou, a Dani alcançou ela, a Dani trabalhou com essa menina, o tempo que a Dani tinha salão, levou para o encontro. Quando chega no encontro, ela está lá recebendo o Espírito Santo, mas ela ainda não tinha tirado os piercing, brinco, e cheia de tatuagem, cabelo pintado. Então chegou alguém nela, a hora que ela estava recebendo o Espírito Santo, pastores, e tocou nela, e repreendo a você, Satanás. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, falta de sabedoria, não discerne no espírito, porque está frio, está morto até, não está nem dormindo mais. E nós perdemos essa menina, voltou para a bruxaria. Julgamentos, quando deveria abraçar, eu te amo, não importa quem você é, como você está, Jesus te ama, e eu tenho esse Jesus no meu peito, e vou te amar também, conta comigo. Eu nem falei para Dani que ia falar isso. Não ficou brava comigo, né, amor? Mas é a verdade, tem que falar. Nós fazemos, pessoas, nós corremos esse risco, querido. Nós não podemos ser assim. Precisamos cuidar. Pedir para o Espírito Santo, Senhor, me dá discernimento. Mas não adianta só pedir. Pedir sem buscar. Eu devo pedir, mas buscar Ele. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero mais de ti. Porque Deus não dá nada por acaso. Tudo que Ele dá para mim e para você é para a obra do Senhor. É para o reino. Para que seja estabelecido o reino dEle nessa terra. O mundo está caído. Nós precisamos levantar. E nós acabamos tendo esses erros, cometendo esses erros terríveis. Enquanto Jesus diz, de modo algum eu lançarei fora aqueles que o Pai me der. Ele fala de modo algum. Então quer dizer, o que eu tenho melhor que Jesus, misericórdia, para jogar alguém fora? Pode ser um satanista, pode ser quem for. Eu tenho que acolher em nome de Jesus. Jesus tomava um tapa de um lado, dava o outro, outra face. Jesus estava sendo humilhado, estava sendo despedaçado, julgado, cuspindo na cara dele, escarneceram de Jesus, e ele fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora eu, só por causa de um olhar, às vezes meio que eu não gostei, pronto, estou falando de mim aqui, eu estou lutando, estou me esforçando. Ainda neste tópico de fraco espiritualmente, perdemos a capacidade de discernir. Nós líderes, estamos cheios de líder aqui na igreja, não é? Somos pastores, somos líderes, somos verdadeiros sacerdotes, armados, dotados de armas poderosas para isso. Mas muitas das vezes nós não entendemos as necessidades da pessoa, e estabelecemos às vezes metas, ou então ritmos acelerados. Querem eu pegar um bebezinho na fé e querer que ele me acompanhe. O pastor é maratonista já. Se eu for querer acompanhar o pastor, eu faço meus 5 km, eu faço, aleluia. Quero ver se melhora. Estou me inspirando no meu pastor. O pastor já é maratonista. Mas o pastor pegar, eu queria acompanhar ele em 21 km, ele faz já. Não tem como. Espiritualmente é a mesma coisa. Não adianta eu, líder, querer que o novo convertido, os novos, acompanhem meu ritmo. Eu saio num ritmo acelerado e vou deixando todo mundo para trás. Por falta de discernimento. Eu estou fraco espiritualmente, então não ouço a direção do Espírito. O nosso bom pastor, o nosso comandante, ele nos instrui todos os dias, a todo instante, cada vez que nós sentamos na sua mesa ou chegamos diante do seu trono, ele tem instruções para nós. O problema é que nós não vamos até o trono. O problema é que nós não queremos chegar no trono, só queremos receber ele que vem a nós. Nós não queremos ir a ele quando eu deixo de orar, e aí eu fico fraco espiritualmente. Eu já imprimi um ritmo no ministério, eu quero alcançar meus 12, mas aí os meus discípulos não conseguem me alcançar. Eu não entendo que ele tem curso para fazer, eu não entendo que ele tem família para cuidar, eu não entendo que ele tem trabalho, eu não entendo. Não, não, vamos lá, você tem que me acompanhar e acabou. E ainda julgo. Eu não estou dizendo largar os discípulos para fazer o que quer, não é. Nós todos precisamos de liderança, nós precisamos de direcionamento, mas precisamos entender o ritmo de cada um, as necessidades de cada um. Não é parar. Parar não, fale, parar nunca. Nós temos que continuar marchando. O pastor Nel sempre canta aqui: a igreja segue caminhando. É interessante que Jacó, um certo momento, me lembrei de Jacó, certo momento, quando ele tem aquela experiência de lutar com Deus e se consertar e vencer e receber a bênção, Deus muda a história dele, muda o nome dele, de usurpador, trapaceiro, de um cara tranqueira, para príncipe de Deus. Hoje somos nós os príncipes do Senhor, portanto nós temos que comportar como príncipe. Então Jacó, ele decide se encontrar com seu irmão e se consertar com seu irmão Esaú. Você conhece a história? Quando ele manda presentes, ele chega lá diante do seu irmão. Então eles fazem as pazes e tudo fica mil maravilhas. Jacó com todo o seu povo, sua esposa, crianças e tudo. Aí o irmão dele fala: Vamos seguir em frente junto e tal. Ele fala o que para o seu irmão Esaú? Pode ir à frente, Esaú. O meu povo tem muitas crianças, mulheres, tem pessoas que não conseguem acompanhar esse ritmo, mas então eu vou junto com eles. Pode ir indo à frente, que nós vamos indo atrás. Olha o cuidado de Jacó com o seu povo. A gente aprende aqui que nós temos que entender o ritmo das pessoas. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo que eu tenho. Amém? Quem está comigo? Vamos passar aqui. Glória a Deus. Olha aí. O que acontece quando falhamos na oração e vigília? Negligenciamos no propósito, nos distraímos, cansamos e dormimos. Fale misericórdia. Começa distraindo, cansa, porque daí já está na força do braço o negócio, já não está mais no debaixo do poder de Deus, físico já não aguenta e acaba desfalecendo. É bem assim que acontece. É como o Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda, não se detém, não para, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê que é uma progressão? Começou a andar, logo vai parar e logo vai sentar, e aí está morto. Fala, Jeová, né? Aleluia! Eu preciso ouvir, eu preciso, Senhor. Crente, então nós negligenciamos o propósito, distraímos, cansamos, nos tornamos crente carnal, movido pela ambição, buscamos sucesso a qualquer preço, manipulamos posições, cargos. Isso aí é coisa lá do mundo, gente. Será que é possível ver na igreja isso? Uma pessoa que almeja tanto um cargo, almeja tanto um posto: eu quero ser pastor. Eu já pensei muito nisso quando eu fui chamado. Eu creio que Deus usa os nossos pastores. Então por isso que eu sigo. Eles mandam, eu vou e faço e estou. Eu obedeço. Está dando certo, né? Só Deus sabe e Ele sabe da onde Deus me tirou. Então, glória a Deus pela vida dos meus pastores. São verdadeiros pais, né? Me cuidam de mim. E tem, com isso, graças a Deus, Deus tem me abençoado, eu e minha família. Mas, queridos, quando eles me chamaram para derramar a unção de aspirante a pastor, meu Deus do céu, para mim é uma dificuldade terrível de receber. E a pastora sua é uma pastora que ela sempre ensina a gente: aprenda a receber, tome posse. Deus merece a honra, mas ele também honra os seus. Então, e eu, difícil para mim receber isso. E aí, durante o tempo, nesse tempo de aspirante, refletindo muito sobre isso, vendo toda a minha trajetória, de onde Deus me tirou, tudo que eu passei na vida, que tamanha honra estar aqui falando com vocês, que privilégio. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque o lugar que Satanás quer me ver é lá de onde ele me tirou, talvez até pior, e ele vai fazer de tudo para me derrubar. Por isso que a palavra do Senhor fala: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas uma coisa que eu refleti muito: existem outros ministérios na igreja. A Bíblia diz o ministério pastoral, mas também fala do ministério profético, né, Pastor Nelson? Pastor Nelson sempre bateu em cima disso. Mestres, apóstolos, tem vários ministérios. Senhor? Evangelista? Então, por que que às vezes a pessoa acha que eu tenho que ser pastor? Como se os outros ministérios não fossem importantes. Né, Márcio? Como se sendo pastor é mais importante do que o intercessor, a equipe do apoio, da mídia, os louvor. Todos têm seu valor. Todos têm a sua responsabilidade, que não é pequena, de servir. Amém, igreja? Mas glória a Deus, Deus me chamou, estou aqui. Onde Ele quiser me levar, me leva. Eu confio nos meus pastores. Eu cheguei a falar para o pastor Rodrigo já, pastora Su, numa reunião. Eu entendo perfeitamente o que é aspirante. No exército tem lá os aspirantes. Eu servi o exército por algum tempo. E nem todos foram, se tornaram oficiais. Pararam ali, sabia? Eu falei para os pastores. Eu entendo perfeitamente, para mim, tranquilamente. Se um dia eu ser derramado o óleo, o azeite, como pastor definitivo, amém. Se não, eu vou continuar fazendo a obra do mesmo jeito, amando os meus pastores, amando a igreja, porque isso não vai fazer diferença nesse sentido, amém? Não estou desdenhando da unção, não é isso, pelo amor de Deus, porque eu sei que a unção, gradativamente, ela é maior em nossa vida. E só é derramada quando o Senhor testifica que já derramou espiritualmente. Aí no físico só confirma aqui. Aleluia! Eita! Mas então, pessoas, isso não pode, não deve haver manipulação por posição, cargo. Existem às vezes pessoas agindo, servindo no lugar errado, porque de alguma forma manipulou para estar ali. Sabia que, espiritualmente falando, os poderosos em manipulação é a feitiçaria. Deus abomina tanto a feitiçaria, porque é pura manipulação. Eles conseguem fazer coisas miraculosas manipulando. A igreja não pode existir manipulação, manipular cargo, manipular função, achando que eu vou ser mais bem visto por outros. Um discípulo que é talvez recompensado de alguma forma dentro de uma célula, os demais ficam com ciúme, porque aquele recebeu e eu não. Todos temos o nosso valor dentro do corpo. Aleluia. Pessoas que vivem assim, no lugar errado, pessoas que estão no lugar errado, estão no tempo errado, vivem em disputa contra os irmãos. Pessoas inseguras, não prosperam, patinam e não prosperam, e não entende por quê. Poxa, eu não vou, mas será que está no teu lugar certo, que é para estar? Ou pelo menos no tempo certo? Esse era o tempo, tempo realmente para você estar ocupando este cargo? Por isso que nós temos que orar muito. Os primeiros alvos de oração do ministério de intercessão, qual eu e a Dani servimos junto com uma tropa maravilhosa, os primeiros alvos são os nossos apóstolos, nossos pastores. Primeiros alvos, toda quarta-feira entra em jejum e oração, e o primeiro alvo são os nossos pastores, nossos apóstolos. Por quê? Porque é daqui que saem as direções para a igreja. Toda a família pastoral a gente coloca no altar do Senhor. E não é só nas quarta-feiras, todos os dias. Mas quarta é o dia do jejum, do ministério. Por quê? Porque nós precisamos pedir a Deus, Senhor, continua guardando o coração. Eu tenho pedido, clamado ao Senhor, para que o Senhor guarde o coração dos nossos pastores. Não permita nada interferir, nada que venha para ferir o corpo de Cristo, para frustrar o coração de Deus, entristecer. Tem dado certo, graças a Deus, eles são maravilhosos. Queridos, dentro deste tópico ainda, um testemunho. Eu estava num evento aqui na frente da igreja. Era um caminhão de Curitiba, do pastor Arno, Eu não lembro que evento que era, mas ele estava aqui também. Era um evento grande na frente da igreja, que encheu aqui. E manifestou demônio numa pessoa. Antes de manifestar, foi tão interessante que a Dani já percebeu que aquela pessoa estava endemoniada. Antes mesmo de manifestar, a Dani falou, tem demônio essa mulher aí. E não deu outro. Daqui a pouco pulou o demônio assim. E o bicho... E ela caiu no chão endemoniada. E eu logo já... Infantaria, né, meu? Já vai grudar pelo chifre o bicho? Já fui... Pão na cabeça dela, que fui pôr a mão na cabeça, tomei um tapa na minha mão. Alguém me deu um tapa na mão. Tira a mão! Queridos, eu como novo na fé, aprendendo, empolgado, querendo servir, querendo ajudar, libertar aquela alma no nome de Jesus, tomei um tapa na mão, mas graças a Deus... que eu não desisti, eu não olhei para a falha das pessoas, eu olhei para Jesus, para o que Ele tinha para mim, e segui firme. Eu poderia ter ali abandonado o propósito que Deus tinha na minha vida, poderia até sair da igreja, ficar bravo, e graças a Deus, Deus tem usado a minha vida, a vida da minha família, muita autoridade, em nome de Jesus, para a glória dEle. Demônios reconhecem a autoridade. Às vezes tem homens que não querem reconhecer, e não importa, não precisa. Mas Deus reconhece e demônios reconhecem. Eu nunca, nunca, nunca me frustrei diante de uma libertação. Eu estive dentro de centro de terreiro, inspirado no meu pastor Nelson aí também. Dentro de centro de terreiro, expulsando demônio de pai de santo. Fechamos aquele terreiro. Nunca! Nunca precisei recuar. Poderia ter frustrado o meu propósito, porque alguém me deu um tapa na mão. Tira a mão daí. Tipo, você não... Terceiro tópico e último. Aleluia. O que acontece então quando falhamos na oração e vigília? Vamos ler lá? Usamos, agimos na carne, na emoção. Queridos, João diz, João 18:11, relata perfeitamente o momento que Jesus foi preso no Getsêmani e Pedro comete exatamente este erro. Ele usa a arma dos seus inimigos. Ele estava dotado da espada, mas essa arma quem usa é os inimigos. Pedro não precisava estar com a espada, muito menos usar a espada. Até mesmo porque Jesus já havia se revelado a Pedro. Pedro, quem dizes que eu sou? Ah, o Senhor é... E você, Pedro, o que, que o Senhor diz? Que você diz? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus tinha se revelado para Pedro já, que era o Salvador. E agora, como assim Pedro que arrancar da espada e cortar a orelha do soldado Malco? O que, que Pedro está tentando fazer? Salvar o Salvador? É possível salvar o Salvador? Como assim? Um homem que há pouco estava dormindo. Por isso Jesus fala: vigiai, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não vigiar e não orar, você vai ser dominado facilmente pelas suas emoções e vai cometer besteira. Pedro decepa a orelha do soldado. Jesus repreende a Pedro na mesma hora e manda ele guardar a espada. Usando a arma errada no bom combate. E pior, usando a arma que o inimigo usa e ele usando no nome de Jesus. Quantas das vezes nós usamos armas erradas? Usando o nome de Jesus. No nome de Jesus eu magoo. No nome de Jesus eu carrego um nome da minha nação, dos meus discípulos, da minha igreja, dos meus pastores, machucando pessoas, ferindo pessoas, magoando. Eu estou usando o nome de Jesus de forma errada. Quem está comigo? Pedro agiu por impulso. Quantas orelhas, como Pedro cortou a orelha desse homem, quantas orelhas nós cortamos já? Ah, qualquer coisa, puxa a espadinha. Pode ir. Vai tarde. Julgamos. Talvez a arma, muitas vezes, foi caras e bocas, desprezo, olhar de desprezo. Talvez eu feri pessoas com um olhar de desprezo, e por ignorar pessoa quando ela estava precisando. Feri pessoas quando ela mais acreditava, esperava algo de mim, e eu deixei de ajudá-la. Pedro usou a espada. Nós usamos, talvez temos um arsenal de armas que são erradas, que temos usado. Quantas vezes nós ferimos pessoas usando a arma chamada língua, boca? Uma arma poderosa que é a nossa boca, e nós usamos às vezes errado. Boca que é para louvar, para adorar, para profetizar bênção, nós amaldiçoamos. Quantas orelhas você já cortou no seu ministério? Quantas pessoas estão com a orelha amputada, até hoje talvez, porque você amputou? E o pior, orelha, ouvido, tem um significado muito importante. A fé vem pelo ouvir. Ela entra pelo ouvido e internaliza no nosso coração. E é ali que é a terra fértil, que vai gerar frutos. Mas quando eu decepo a audição de alguém, essa pessoa não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ela não consegue mais ouvir falar de igreja, que ela tem repúdio por igreja. Deus me livre, igreja. Só tive experiências horríveis com igreja. Deus me livre, célula. E muitas das vezes, queridos, a gente julga. Mas quando o erro está em nós. Muitas das vezes foram por causa das nossas falhas, como líderes, como irmãos, ferimos pessoas, decepamos orelhas de muitas pessoas. E esta noite é uma noite de arrependimento por todas as orelhas que nós cortamos, por todos os bloqueios que nós geramos no coração das pessoas, nos ouvidos das pessoas, para não deixar a palavra chegar até o coração dessas pessoas. E essas pessoas estão indo para o inferno por causa do meu erro. Como igreja, que nós usamos esse nome, representamos esse nome, Igreja do Senhor, nós erramos. Se nós erramos, nós precisamos nos arrepender. E se tem alguém aqui que foi ferido, talvez você está com a tua orelha decepada, talvez você se sente essa pessoa, foi machucado por alguém aqui na igreja, aqui ou qualquer igreja, eu falo o corpo de Cristo. Talvez você já veio de outras igrejas machucado. Esta noite é a noite de cura. Esta noite é a noite de conserto. Amém, irmãos?